Meu Deus. Não retire de nós, teu Espírito Santo. Não se canse a nosso respeito, mesmo que a luz vá se apagando, mesmo que os corações se apartem de ti, se endureçam, do susto de Sião, cumpre as tuas promessas. Fale conosco, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Seja conosco, esteja entre nós, como o Senhor nos tem falado esse dia. Seja, Deus, com cada igreja, neste momento, reunida, ou só, onde estiver, ali está a casa do Senhor. Ali está, Senhor Deus, o tabernáculo do Senhor, o santuário de Deus. Que as igrejas, Senhor Deus, nesse momento se unam numa só fé, num só coração, num só espírito, num só entendimento, cumprindo assim a tua palavra, como ela da tua vontade e como é da tua vontade, que haja uma só fé, um só Deus nesse momento entre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ser conosco. Ser, meu Deus, com a sua igreja. Abre, Senhor, aos nossos corações. Amém. Alegra. Fale com a sua igreja. Amém, Jesus. Amém. Amém. Então vamos aí abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 19, o versículo 12. Lucas 19, versículo 12. Disse, pois, certo homem, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E sucedeu que, ao voltar, ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregara o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Lembra? Apresentou-se, pois, o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A esse também respondeu: se tu também, sobre 5 cidades. Veio outro dizendo: Senhor, eis aqui a tua mina, que guardei num lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não puseste, e ceifas o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Então, vindo eu, teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Responderam-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Responderam-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até aquilo que tem, se-lhe-á tirado. Quanto, porém, àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Amém. Então, nós podemos aqui rapidamente tirarmos ensinamentos preciosos, mostrando uma coisa. Veja bem, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua. Certo homem nobre partiu para uma terra longínqua. Jesus Cristo. Foi ele que partiu para a terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Na verdade, o reino de Deus, Jesus veio para reinar, mas os seus concidadãos não quiseram que ele reinasse. O que é um concidadão? Concidadão? É uma pessoa que faz parte, que nasce da mesma cidade ou do mesmo país, né? Então, os seus concidadãos. Então, isso mostra, é interessante a gente pegar esse detalhe, que Jesus é um concidadão nosso. Ele não é de outro mundo. Ele é um concidadão. Esse detalhe é importante para poder aumentar a sua fé, para poder melhorar o seu entendimento. Então, Jesus Cristo é um concidadão nosso, ou seja, não é de outro mundo, um marciano, uma coisa, não. Ele entende perfeitamente, ele é terreno, ele é um concidadão. E ele partiu, ele veio para reinar, os concidadãos não quiseram que ele reinasse, ele então partiu e deixou ali pessoas, no caso da igreja, encarregadas de trabalhar, né? Ele veio e deu meios para cada um não está de mão vazia. Cada pessoa que hoje é um servo de Deus não está de mão vazia. E ele disse que quanto mais você produzir, mais você vai receber de Deus. Quanto mais você quiser fazer para Deus, mais Deus vai te dar. Se você tiver 10 e usar os 10, seus talentos, a sua força, a sua vontade, o seu desejo, Deus renova a sua força, renova a sua fé. Eu quero reforçar bem isso, para mostrar o seguinte: que o reino de Deus, ele depende muito de nós. Porque ele fala assim: certo homem, foi ele, Jesus Cristo, certo homem nobre partiu para a terra a fim de tomar posse. Ele está lá até que tudo seja colocado debaixo dos seus pés, É necessário que ele reine até ele está reinando. Nós vamos ver aqui ao longo da nossa live aqui, que ele reina, ele reina. Eu queria que vocês, né, até compartilhassem aqui comigo, para poder a gente entender isso. Não é só entender, mas acreditar. Acreditar. Ele, você acredita que ele reina? Que ele governa? Porque muitas vezes a gente pensa, Deus não existe, Deus está parado, Deus está alheio a tudo que passa. Não. Ele está reinando. Ele reina. E as coisas estão sendo colocadas devidamente nos seus lugares. As pessoas estão sendo julgadas, né? Eu não falo aqui com esse último, assim, servo mau, pela tua boca te julgarei.
Não,
sabias que eu sou o homem severo, que tomo o que não pus, etc. Então, nós estamos sendo julgados. Tudo que eu falo, os meus atos, as minhas atitudes, tanto as coisas más como as coisas boas, estão sendo julgadas, estão sendo observadas por Deus. Nada passa despercebido. Um passo que você dá, né? Uma oração que você faz, ou que você não faz também, está sendo observado. Tá? O que você faz está sendo observado, o que você também não faz está sendo observado. Dá a você, você está negociando os valores que Deus deixou com você. Amém, gente? Está bem? Está vendo? Empolgação? Amém?
Não, mas é empolgação
mesmo. É mesmo, é sério.
Hoje à tarde eu estava pensando nisso mesmo.
Mas, então, os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele na embaixada dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Fazer o quê? Se o mundo, de um modo geral, não quer que Deus reina, ou então não aceita o reino de Deus. Estabeleceu a sua própria justiça, estabeleceu o seu próprio reino. Paciência, mas nós que cremos e acreditamos no reino de Deus, então eu preciso crer que Deus reina a mim. Hoje reina a igreja, reina nos reina, e que o mundo não aceita o reino de Deus. As duas coisas precisam entender. Por que que acontece isso? Ou por que que é desse jeito? Porque não dão ouvido a Deus e resolve fazer as coisas aleatoriamente. Então, paciência. Isso vem provar muitas vezes a minha fé. Prova a minha fé. Porque muitas vezes eu me escandalizo, eu me revolto com as coisas, etc. Nós não podemos agir dessa forma, porque senão você, até aquilo que você tem, você perde. Amém? Então, o mundo odiou Jesus. O mundo, com certeza, também nos odeia. No entanto, tudo que Jesus pedia para Deus, tudo que Jesus queria de Deus, Deus não fazia para ele? A mesma coisa é para ocorrer conosco. Então, como que eu sei que Deus está reinando a mim? Bom, quando eu começo a, então,
pedir
as coisas. Pedir e dar-se dar. Ele fala, pede para que você fica satisfeito, fica feliz quando Deus te dá. Mas nós não pedimos. Nós pedimos muito pouco, ou não pedimos.
Verdade.
Pede mais. pede. Ah, mas eu pedi, Deus continua pedindo. Até que fica estabelecido. O estabelecido relacionamento seu com Deus. Até que fica estabelecido o governo de Deus. O que é reino? Reino. Reino é governar, dirigir, ensinar. Aí quando você está lendo lá as cartas, você está lendo os evangelhos, você vai ver lá quantas vezes os salmos, né? Senhor, ensina. Senhor, dirige. Reina sobre mim. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Pega um versículo. Acredita. Né? Sai para a rua, mas com aquela sua consciência de que Deus irá ajudar você no dia. Que Deus não é só quando acontece a coisa, dizer, oh, graças a Deus. Não, gente, já vamos sair de casa acreditando no governo de Deus. Já vamos sair acreditando que nós somos abençoados por Deus. Vamos viver assim, viver, não é só esporadicamente, que o mundo também fica estabelecido. Seja estabelecida a casa do Senhor. Seja estabelecido o reino de Deus aqui na terra. Eu volto a dizer, não é só um graças a Deus, aconteceu alguma coisa, graças a Deus, não. Como você vê, às vezes é contra até a natureza, é contra tudo, Deus faz acontecer. Uma coisa que você não imagina, Deus faz acontecer. O povo, quando saiu lá do Egito, coisas que não se imaginava aconteceram. Quer ver? Por exemplo,
o mar abriu.
O mar abriu. Não é uma coisa anormal? Não é? Uma outra coisa anormal. O povo ia sair do Egito. Não dá uma impressão assim que aquele povo estava ali revoltado com o povo de Deus, que estava havendo briga entre o povo de Deus? Não. O povo de Deus saiu tranquilo. Pois você sabia disso? Viu? Que o povo de Deus estava tranquilo. Não? Arrumou as coisas, fizeram os bolos, arrumaram as malas, sem confusão. E os egípcios, ajudando eles, os egípcios colaborando com eles, eles pediram. Os egípcios deram ouro, prata para eles, encheram a bola do. Eles queriam que eles saíssem, porque eles estavam passando, estavam na ruim, né, os egípcios. Eles queriam que aquele povo saísse lá, mas não saiu com briga, com confusão, não. Depois que eles estavam lá na frente, é que o exército egípcio vieram, mas já estava até, né, ali previsto para acontecer isso. Mas o povo, de um modo geral, não se indispôs. Né?
Eles não saíram de baixo facada, né, de guerra aqui.
Ao que o povo.
Está lendo o quê?
Êxodo 12. Êxodo 12.
Você não falou isso, não falei, não? Não
tem problema. Êxodo 12, eu falei para mudar aqui, mas 34, ao que o povo tomou a massa antes que a levedasse, e as amassadeiras atadas em seus vestidos, sobre os ombros, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. E pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pedia. Né? Então não foi uma coisa. Deus faz com que até os inimigos estejam do seu lado. Deus faz com que até os inimigos acabem ficando do seu lado. Então, por exemplo, quem tem negócios, quem tem coisas a ser para poder relacionamento, não pensa que o mundo não está também. Se Deus mandar que o mundo te sirva, o mundo vai te servir. Por quê? Porque Deus reina.
Governa o poder.
Não, ele reina o mundo.
Tá.
Né? Não é só o povo dele, mas ele manda o inimigo, se for necessário, o inimigo. Amém? Salomão construiu com a ajuda de todos os inimigos. O povo que era inimigo passou a ser amigo. A sorte cai para você no lugar certinho. A bênção para o povo de Deus. Deus abençoa a menina dos olhos de Deus. Deus abençoa o seu povo. Então, por que essa dificuldade para não ser reinado por Deus? Sabe? Você não acredita? Quer dizer? Você acredita? Quer dizer? Amém. Os egípcios, 14, mudar, 14 também não foi, não, né? 14, 18. Os egípcios saberão, Êxodo 14, 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel. Se retirou e se pôs atrás. Ele ia na frente, ele se pôs atrás do povo para proteger o povo. Entre o povo ia entrar no mar e a retaguarda do povo de Israel precisava de proteção. O que é que o anjo fez? Saiu lá na frente e foi ficar atrás. Né? Deus, meus irmãos, sempre está do lado do seu povo. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Êxodo 15, 18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Amém? Hoje ele reina. Reina. Então, se você não usufrui, você concorda que você está perdendo alguma coisa? Então, como que vamos fazer para reinar hoje você, né? O que você precisa fazer, Suzana?
Aceitar o vento, querer o vento.
O que você precisa fazer, né? Priscila, o que você precisa fazer? Hã? A minha igreja está enrolada, né? A minha igreja aqui. Né? Vamos lá. O que precisa fazer para ele reinar com você?
Fazer para nascer de novo.
Não, gente. Basta você. Todo aquele que invocar o Senhor. Todo aquele que quiser. Quem quiser, pega e siga-me. Por que que ele falou, olha, esses que não quiseram que eu reinasse, o que que você precisa?
Querer,
meu Jesus. Então, se você quiser, ele vai reinar você. Não reina, Priscila? Por quê? ainda, né, Priscila? Você não decidiu ainda. Nós não lemos agora mesmo aqui, ó. Quanto a esses que não quiseram que eu reinasse, está aqui, ó. Quanto, versículo 27, Lucas 19, versículo 27. Quanto, porém, aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse, só não vai fazer parte do reino de Deus aqueles
que não quiserem.
Não quiserem. Então, o que que precisam?
Querer.
Senhor, reina, dirija o meu coração. Senhor, põe a luz nas minhas trevas. Tu és o meu Pai, Tu és o meu ajudador, Tu és o meu Senhor. Amém? Às vezes, na primeira, na segunda, na terceira, parece que Deus não ouviu. Parece, mas Ele ouviu. Insista. Insista. Pega esse versículo e diz para ele: olha, Senhor, eu estou lendo aqui, o Senhor está vendo que eu estou lendo. Nada, não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem que ele não saia. O Senhor está me vendo, eu leio aqui. Ó. O Senhor está me vendo, eu estou lendo. Eu quero, eu não quero ser um desses inimigos. Eu quero ser teu amigo. Eu quero que o Senhor reina sobre mim. Então, você vai encontrar salmos, você vai encontrar muitas escrituras para te ajudar a fazer até a oração. Quando você vai lendo, você vai ver que ele está falando com você, já começa a falar com você. Não é mais. Você não é mais um estranho. Você é um dos amigos de Deus. Como que eu vou fazer para que ele reine sobre mim? Querendo. Quem quiser. Se você está ouvindo e acreditando, faz um teste. Prova. Fazer prova de mim se eu não derramar sobre vós uma bênção. Vai, Malaquias está lá. Fazer prova de mim se eu não derramar sobre vós uma bênção. Amém? Apartai-vos de mim esses que não quiseram que orar. Não quiseram. Sabe por que Deus não reinou? Não quis. Achou que Deus era muito severo, né? Você fica só rezando. Eu só não vou incomodar Deus nisso, não vou incomodar Deus naquilo, né? Eu acho que essas coisas eu não preciso falar com Deus, nisso ou naquilo. Ele não vai me ouvir nessas coisas. Pois engano seu. Engano seu. Em tudo, leva ao conhecimento de Deus. Todas as coisas. Senhor, o que vai acontecer? Me ajuda. Ele é o meu exemplo, você não precisa de um conselho. E aquilo magoava Deus. Por acaso não tem Deus entre vocês? Por que não aconselhar com Deus? Não sou eu o Senhor, o teu Deus? Amém. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Quem está lendo? Marcos 13, 33. Marcos 13, 33. Olhai, olhai, vigiai, porque não sabeis quando. Vigiai, porque não sabeis quando. Vigiai, porque não sabeis quando chega certo, né? É, ali o povo de Deus, cada um fazendo alguma coisa, cada um sendo útil. A árvore, todo galho da árvore contribui para a beleza da árvore, toda a folha, tudo da árvore, contribui. Esse, né? Esse organismo que é a igreja. E ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Ele disse, olha, cada um fazendo, tem que fazer teta e ao mesmo tempo vigiando. Vigiando por quê? Por que vigiando? Porque o homem, ó, certo homem, devendo viajar, viajou, ele não sumiu, ele não foi definitivamente embora. O que que eu quero?
Viajou.
Cadê ele, Senhor? Ele está viajando. E quem está viajando, com certeza irá
voltar.
Voltar, ele não sumiu, não morreu, não foi embora. Não, ele está viajando. Então, a igreja está trabalhando, a igreja está, ela está olhando, observando, vendo todas as coisas acontecer e ao mesmo tempo
vigiando.
Atento, porque qualquer hora ele chega de viagem. E quem vai recebê-lo? Não somos nós, não é a igreja. Não somos nós que vamos prestar conta e dizer para ele, Senhor, aqui, ó, eu fiz, eu trabalhei. Está aí, meus irmãos, eu estou falando então com as igrejas que estão nos ouvindo. Será que cada um está imbuído do seu trabalho, cada um está realmente entendendo que tem que fazer alguma coisa? Não é? E se nós passarmos aí 10 dias, 15 dias, não está fazendo nada, alguma coisa está errada, não está? Não é não? Se nós fazemos parte do reino de Deus, todos os dias, nós somos um povo. Não é? Por isso é que o fato da religião de ir lá assistir a reunião embora, não está certo não. O certo é do jeito que está fazendo hoje. O certo é do jeito que está acontecendo hoje. Cada casa, cada igreja aí em sua casa, cada igreja aonde ela estiver, produzindo o que ela tiver que produzir. Fazendo o que ela tem que fazer. Quem não está produzindo, não está fazendo nada. Paciência, eu não sei como é que vai ficar. Mas, sinceramente, eu acho que tem serviço para todo mundo. Não tem? Tem serviço para todo mundo. Tem o que fazer. Né? Orações. Imagina para você ver, por exemplo, os problemas que nós estamos vivendo. De saúde, o problema que nós estamos vivendo na política. Se a pessoa, se cada um de nós hoje, cada um de nós, começarmos a orar,
perguntar
para Deus por quê, ou perguntar para Deus como é que vai ser, e perguntar para Deus se o Senhor tem misericórdia, ajuda, faz justiça. Nós não queremos depender nem para um lado nem para o outro, mas que o Senhor faça justiça, se toda a igreja, ou então até que Deus fale para nós, eu não quero que vocês orem por isso. Mas eu tenho certeza que a igreja, quando ela se levanta, Deus responde a oração.
Verdade.
Não pode cada um ficar tão chute um para o lado, outro para o outro, cada um levando a vida como ela cada pessoa em seu próprio caminho. Não, aí não é reino, aí não é governo. Agora, Deus está falando conosco através das lives, Deus está falando conosco através das visões, através de sonhos, visões tremendas que tem tido. Deus está falando. As escrituras estão aqui para poder nos ajudar. E quando você, Deus te responder, você vai imediatamente, eu tenho certeza, você sente o prazer de compartilhar com alguém. Olha, Deus falou comigo isso, olha, eu tive esse sonho.
Amém.
Então. Olha, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Né? Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor na casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Dormindo, sentido aí figurado, com certeza, o sentido figurado, dormindo. É para Deus, para o reino de Deus, qual a nossa contribuição? Às vezes, nada. Né? Nós sabemos dar informação de muita coisa.
Mas do reino de Deus.
Mas do reino de Deus, muito pouco. Né? Miqueias capítulo 2. Miqueias capítulo 2. Versículo 13. Miqueias capítulo 2, versículo 13. Só para poder mostrar para você. Subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá adiante deles e o Senhor à testa deles. Falando aqui do reino de Deus. Quando você lê o texto todo aqui, você vai ver que ele está falando do reino de Deus. Né? Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no curral, como rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles aquele que abre o caminho. Subirá diante deles aquele que abre o caminho. Então Deus vai na sua frente.
Amém.
Abrindo o caminho. Deus vai na sua frente, rompendo as barreiras. Às vezes o inimigo está ali, ó, complicando as coisas. E Deus abre as portas, rompe as barreiras. Não, põe no propósito, não, eu vou falar com Deus, Deus vai me responder. O que está acontecendo? Por que está isso? O que está aquilo? O que é que Deus fala comigo? O Senhor fala comigo, ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Eu quero ser enviado pelo Senhor. Eu quero fazer parte desse povo. Está aqui, está prometido em todas as escrituras, gente. Subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles. Amém? Vamos lá, mais outra aqui. Isaías. Isaías 52, de 7 a 12. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama paz, que anuncia coisas boas, que proclama salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Meu nome é. Mas se você não aproveita ele, está falando que o teu Deus reina. Está falando que o seu Deus reina.
Amém, gente?
Fala, meu irmão. O que adianta Deus reinar se eu não aproveitar? O que adianta Deus reinar? Então, eu vou ficar aqui, né, com o reino do mundo, onde também eu não sirvo para nada, nesse reino do mundo desorganizado, todo destruído, e eu não aproveito o reino de Deus. Eu não usufruo do reino de Deus. Eu posso viver longe de Deus sem usufruir o reino de Deus? Não, eu tenho essa diferença. Eis a voz dos teus atalaias. Eles levantam a voz, juntamente exultam, porque de perto contemplam a volta do Senhor a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém. Porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí. Não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que lavais os vasos do Senhor. Pois não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Nós vimos agora mesmo lá no Egito quando ele saiu, né? Nós não precisamos ter medo de nada. Nós não precisamos ter medo de nada nesse mundo. Ele vai à nossa frente e à nossa retaguarda. Ele é conosco. Não temas. Eu sou contigo. Não temas. Não desanime diante de ninguém. Porque eu sou o Senhor teu Deus, poderoso. Mas meu Deus, você pensou você ter Deus ao teu lado? Você ter Deus com você? Por que não tem, Priscila? Por que não tem, não? O que a gente não quer? O que a gente não consegue fazer o que Jesus fez? Por exemplo, o que Jesus fez? Isso eu estou falando para vocês, foi o que Jesus fez. O que ele fez? Ele quis. Ele leu, isso aqui que nós estamos lendo, ele leu e falou: eu quero. E Deus então deu a ele todo o poder, foi dando tudo a ele. Aí ele está repartindo conosco isso. Toda a honra, toda a glória, todo o poder ele está repartindo conosco. João 17, não está aí não, tá? É o que eu estou falando. Não está aí não. João 17, 22. Eu lhes dei a glória que a mim me deste. Versículo 20. Eu rogo não somente por esse, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Versículo 15: não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Versículo 24: Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me têm dado, para verem a minha glória. Como foi que Jesus conseguiu isso? Como foi que Jesus viveu aqui nessa terra? Como foi que Jesus inaugurou esse caminho? Como foi ele inaugurou o reino de Deus? Ele acreditou nisso que nós estamos falando. Então vamos voltar a falar, perguntar: por que que não acontece conosco? Lembra quando Jesus falou: se você crer, você vai fazer o que eu faço. Tem isso ou não tem?
Tem.
Teu cabelo está ali. Se você acreditar em mim, você faz o que eu faço. Amém? O verbo se fez carne, tá? Ali era um homem, era uma pessoa. Agora esse homem veio, ele é o rei, ele reina. Por quê? Porque ele acreditou que ele era o que ele era. Tem muita coisa nesse mundo que pode tirar de você, roubar de você esse tesouro. É um tesouro, é uma riqueza. Tem muita coisa que pode roubar de nós isso. Às vezes até a própria família, sabia? Muita coisa, né? Mas muita coisa pode roubar, sei lá, de nós. Não é? Obras maiores farás. Se você crê em mim, farás tudo o que eu faço, e obras maiores farás. Amém? Amém. O que mais, hein? Daí a 54, da onde está aí que eu falei? 54,
13 a 17.
Bom?
13 a 17.
É. Isaías 54, 13 a 17. Isaías 54, 13 a 17. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Faz de mim um filho teu, Senhor. Com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque a ti não chegará.
João 14, 12, tá?
Eis que, embora... depois você fala. Eis que, embora se levantem contendas, isso não será por mim. Todos os que contenderem contigo por causa de ti cairão. Quantas vezes Deus já fez comigo? derrubando pessoas que se levantaram contra mim. Não que eu pedisse, não precisa, não que eu tivesse nem passado pela minha cabeça, mas muitos se levantaram contra mim, não deu uma certa pressão. Por quê? Cumpre na vida da gente a palavra. Embora se levantem contenda, isso não será por mim. Todos os que contenderem contigo, por causa de ti, cairão. Eis que eu criei o terreiro, que assopra o fogo de brasas, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor. E a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Você não gostaria de ser, não, servo do Senhor?
Só isso aqui.
Era só os benefícios.
É. Só isso aqui ia fazer um arrombo com isso aqui.
Quase.
Só isso aqui.
Não prosperará nenhuma arma forjada contra si. Oh, meu Deus do céu. Você aí, crente. Com jeito. Assuma. Para o Senhor, eu quero. Vai lá e foi procurar o batismo de João Batista. Foi procurar o Senhor. Não, eu quero fazer parte. Me inclua nesse meio aí. Me inclua, eu quero ser batizado. Eu quero, ó. Não, o Senhor, eu que me inclua ali nesse meio. Eu quero fazer parte desse povo, porque as promessas, as bênçãos, né? O que tiver que fazer. Aí se tiver que ser corrigido, eu aceito a correção. Se tiver que ser ensinado, eu aceito ser ensinado. Amém? Se tiver que ser moldado, se tiver que fazer alguma obra na minha vida, eu estou aqui, Senhor Pai. Mas eu quero fazer parte dessa nação, desse povo, esse reino de Deus, esse reino dos céus. Ele é dirigido de lá. Ele é guiado. É de lá que vem os anjos que acampam ao seu redor. É de lá que vem o seu socorro. Amém? É de lá que vem as providências. É de lá que você vai, Senhor, ele vai dizer esse aqui. Ele não está longe de nenhum de nós. Então, por que nós vamos gastar o nosso tempo naquilo que não é importante? Né? Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Amém. Reina sobre nós. Guia-nos, ensina-nos, dirija-nos. Né? Amém. Pronto, é verdade. Meu Deus, passou da hora, hein? Passou. Tem problema? Não tem problema. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós estamos insistindo em falar sobre isso. A igreja é o reino de Deus na terra. é o reino de Deus na terra. Ele pode, esse reino de Deus, ele pode fazer muito mais. Se a igreja quiser, né? Se a igreja entender que é verdade, a igreja pode, que é o reino de Deus. Bem? Amém. Considerações primeiro ou não? A oração não é considerações. Deus falou para nós. Deus falou para nós. Ah, eu não, você queria falar, era João o quê?
João 14, 12, você pediu.
Quero falar maiores do que esta. Porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? E ele fala, pede, porque você vai ficar animado. Quanto mais você receber, mais animado você fica. Quanto mais você depender de Deus, melhor. Deus vai abençoar nós. Amém. Constelações. Quem vai fazer isso? Como vai ser tudo mesmo?
Eu não estou. Estou prestando, nem para fazer comentário, só ficar com aquela frase. Vou guardar meu coração essa frase, que é: por que que Jesus fez tudo isso? Por que que ele porque ele quis o reino? E Deus viu que ele quis. Será que Deus não vai ver quando eu quiser? Com certeza ele vai ver.
Se quiser, por quê? Não foi em vão, não. Tá bem? Tá bem? Ele quis. Ele continuou, eu tomei isso, não.
Não, era isso mesmo. Isso mesmo. Se eu quiser, ele vai ver. Ele vai ver.
Ele é um concidadão nosso, né?
Concidadão.
Significa que ele. Ele é primeiro natural, depois o espiritual. Primeiro foi o natural, depois é que foi o espiritual. É importante demais para o teu reino. Ser guiado, ser reinado. Busca o reino de Deus, que a tua justiça e as outras coisas serão dada. Busca o reino. Queira ser reinado por Deus. Queira ser amigo de Deus. Né? Busque entrar para o meio dessa nação. Queira dela fazer parte. Queira se unir ao povo de Deus. E todas as bênçãos, todas as graças, todo o poder, que foi dado ao Senhor, também nos é dado. Nós somos parte do Senhor. Nós somos um com o Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Renova, Deus, a nossa fé. Renova, Senhor, Deus, a nossa esperança, o nosso entendimento. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos. Nós, esta graça, fazer parte dessa nação, fazer parte desse povo de Deus, povo de Deus, separado para Deus. Obrigado por tudo. Que todas as igrejas, todos os irmãos, todos, Senhor Deus, com certeza na terra, que ande o Senhor, que ande ao Senhor, ao lado do Senhor. Tenha, Deus, a tua bênção. Nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Amém, Senhor. Amém. Se conosco. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sara essa sua casa. Cura, ó Deus, as nossas feridas. Dá-nos, ó Deus, essa fé. Nós precisamos de ti, Senhor. Levanta-nos, ó Pai. Levanta-nos, Senhor Deus. Ponha-nos de pé. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento. Nós te pedimos em nome de Jesus.
Tão arrependido.